Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que previa distribuição gratuita de absorvente íntimo para estudantes de baixa renda, de escolas públicas e pessoas em situação de rua. A decisão argumenta que o texto não estabeleceu a fonte de recursos para o projeto, que se originou na Câmara dos Deputados e foi também aprovado pelo Senado. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que foi obrigado a vetar justamente porque os parlamentares não indicaram de onde sairia o dinheiro. Várias entidades protestaram e prometeram pressionar os parlamentares para que consigam derrubar o veto. Josias de Souza, nosso colunista de política, fala sobre mais essa polêmica.
Há no Brasil algo como 6 milhões de adolescentes e mulheres que, sem dinheiro para o absorvente, elas são constrangidas a lidar com o sangramento menstrual na base do improviso. Usam de jornal até miolo de pão. E o presidente da República eleva o absurdo à categoria de escárnio. O Bolsonaro alega que o projeto tem origem no PT, o que é uma tolice, porque a coisa foi aprovada na Câmara e no Senado. Ele sustenta que não foi indicada a fonte do recurso. É uma lorota, o projeto anota lá que o dinheiro viria da rubrica orçamentária que banca a assistência primária no SUS e, no caso das detentas, o dinheiro viria do fundo penitenciário. Nada que se equipare, evidentemente, aos 17 bilhões repassados secretamente à turma do Centrão e seus assemelhados. Nada que se assemelhe ao malabarismo fiscal que levou o Bolsonaro a escorar o seu Auxílio Brasil na arrecadação inexistente de uma reforma do imposto de renda que ainda não foi aprovada no Senado.
Infelizmente, o Brasil está perto de alcançar a marca de 600 mil mortos pela Covid-19. Ontem, foram mais 451 mortes registradas nas últimas 24 horas. Com isso, o Brasil tem hoje 599.865 vítimas no país dessa doença. A média móvel no Brasil está em 438 óbitos nos últimos 7 dias, a menor marca desde 13 de novembro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor de que estados e municípios decidam sobre a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19. 5 ministros já votaram no plenário virtual e seguiram o relator. De acordo com o ministro Lewandowski, os gestores locais devem seguir recomendações técnicas para esse público, de acordo com as orientações dos fabricantes, da comunidade científica e da Anvisa. A decisão foi uma resposta a uma ação do PSB. O julgamento termina hoje no STF. A CPI aprovou a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para comparecer à comissão pela terceira vez. A decisão vem no mesmo dia que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, órgão do Ministério da Saúde, retirou da pauta a votação de um estudo realizado por dezenas de especialistas que indicavam protocolos atualizados para o combate à Covid. As recomendações não citavam o uso do kit Covid e de seus remédios. O presidente Bolsonaro criticou o relatório. Os senadores entenderam que é necessário chamar Queiroga para a CPI para explicar por que ele retirou o relatório da análise do CONITEC. A interferência, mais uma vez, do presidente Bolsonaro numa questão de saúde é assunto para Josias de Souza.
Os senadores da CPI enxergaram as digitais do Bolsonaro no sumiço desse parecer anticloroquina que constava da pauta da reunião do CONITEC, que se realizaria nesta quinta-feira. Concluiu-se que, com o auxílio do Queiroga, o Planalto agiu para evitar o fornecimento de material novo para o relatório final da CPI, que vai ser aprovado na semana que vem. Então, a CPI decidiu reconvocar o Queiroga. Essa é a terceira vez que ele vai à CPI. Os senadores esticaram a agenda, porque ontem seria o último dia de inquirições na CPI. Então, nesse terceiro depoimento, o Queiroga vai ter que explicar o que disse nos anteriores. Num dos depoimentos anteriores, em maio, o ministro citou 27 vezes a CONITEC. para se esquivar de responder se ele concorda, se não concorda com essa defesa louca que o Bolsonaro faz do tratamento precoce à base de cloroquina. Ele disse que tinha solicitado uma posição para esse órgão técnico e ele, como ministro, não poderia se manifestar até que essa posição saísse. Pois bem, aí chega a hora da Conitec decidir e o ministro avaliza a retirada do tema.
O Ministério da Saúde tem a previsão de não usar a Coronavac no sistema de vacinação contra a Covid em 2022. Segundo o Ministério, são dois fatores. Primeiro, a questão da aprovação emergencial, que a vacina ainda mantém na Anvisa. E também a questão da baixa efetividade entre idosos acima de 80 anos. A resposta do Ministério da Saúde foi dada para uma questão feita pela CPI sobre a justificativa para a descontinuidade do uso da Coronavac em 2022, como foi anunciado. O pedido de informações foi protocolado na terça-feira, quando a CPI tinha desistido de ouvir pela terceira vez o ministro Marcelo Queiroga. A resposta foi dada por Danilo de Souza Vasconcelos, que é diretor de programa da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, e Rosana Leite de Melo, secretária do mesmo setor. Dr. Gonzalo Vecina fala se é contra ou a favor dessa decisão do Ministério da Saúde.
Existe um fato. O fato qual é? Das vacinas com as quais nós estamos trabalhando, a que protege menos os idosos é a Coronavac. O que o Dimas faz questão de lembrar é que ela protege também. É verdade, ela protege também. Só que ela protege menos do que as outras. E isso ele não aceita. Mas isso é real. Pois bem, existe um outro lado dessa história. Qual é o outro lado dessa história? Qual é a vacina mais segura que nós temos? É a Coronavac. Qual é a vacina mais segura que nós vamos ter para os jovens? É a Coronavac. Qual é a resposta imunológica que eu suponho que a gente vai ter com a Coronavac, porque é uma vacina de vírus inativada e vacinas de vírus inativados são muito boas nos jovens e crianças? É a Coronavac. Então, nós vamos ver o Ministério rapidinho voltar atrás daqui a pouco.
Os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz de 2021 são os jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia. A jornalista filipina é editora-chefe de um site investigativo e foi presa por difamação cibernética após publicar uma reportagem acusando um empresário do país de atividades ilegais. Já o russo Muratov é fundador da Novaya Gazeta, um dos principais veículos de oposição ao presidente Vladimir Putin. O comitê do prêmio afirmou que a escolha foi um aceno à defesa das liberdades de expressão e de imprensa. Segundo o comitê, os prêmios foram concedidos pelo esforço para proteger a liberdade de expressão, que é uma pré-condição para a democracia. E sobre o Prêmio Nobel da Paz, eu converso com o nosso colunista em Genebra, Jamil Chad.
É um prêmio excelente para um momento que nós vivemos, não apenas nas Filipinas ou na Rússia, mas para o debate sobre o jornalismo no mundo. O jornalismo, Fabio, como um instrumento de paz, um instrumento poderoso, um porte de armas absolutamente forte e que tem, sim, consequências. Qual é o pré-requisito para a democracia? É justamente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E é isso que, justamente, os organizadores do prêmio foram buscar com essa mensagem, ou seja, fortalecimento da liberdade de expressão e do jornalismo no momento em que nós vemos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A desinformação como arma de poder, né? E aí isso a gente conhece muito bem no Brasil, o que é colocado como fake news. Eu, pessoalmente, prefiro falar em desinformação, porque é uma atitude deliberada de desinformar com um objetivo político. Então, esse é um ponto fundamental. E o outro ponto, que é a repressão, e aí é vivida principalmente pelo Muratov na Rússia.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
qual